Hoje eu recebo aqui no programa a Milena Ramos Vito, que é catequista aqui em Uruçanga também. Bom dia, Milena.
Bom dia, Jair, bom dia a todos que nos ouvem, né, e nos assistem nesse momento. E eu fico muito feliz, obrigada pelo convite,
obrigada
por esse
a você.
Espaço, né, para a gente poder bater um papo sobre a catequese, que é tão importante na vida das nossas crianças, né?
A Milena, que antes de ser catequista, foi bancária. Por quantos anos, Milena?
30 anos e 9 meses, com muito orgulho.
Aham.
Me aposentei e agora posso me dedicar ao trabalho voluntário, que sempre foi uma vontade minha, né?
Uhum.
Mas, em função da carga intensa de trabalho, eu não tinha essa possibilidade.
Uhum.
E hoje eu posso me dedicar 100%. Eu posso dizer que praticamente 100%.
Esses 30 anos, quase 31 anos de banco, sempre foi no Bradesco?
Sempre.
É.
E sempre aqui na terrinha. Eu digo que eu sou nascida e criada na Benedetta com muito orgulho.
Você foi quase sócia do Bradesco no Uruçanga, né?
Quase sócia. Foi isso mesmo. Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas.
Uhum.
A minha mãe brinca que agora, né, com esse trabalho voluntário na igreja, eu vou conhecer o restante das pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer durante o meu trabalho no banco.
E há quanto tempo você está ajudando na formação de pessoas baseado na fé cristã?
Na fé cristã, exatamente faz 5 anos.
5 anos?
5 anos.
Já é um bom tempo, né?
Já. Tenho muito ainda a aprender. A gente está sempre aprendendo, né?
Uhum.
É uma caminhada com muitos desafios. Mas faz 5 anos que eu estou.
O que significa ser catequista e quais são os segredos
então,
para ser um catequista?
Não tem segredo.
Existe uma formação para ser catequista? Quais são os requisitos?
Hein? Ah, então, ter vontade de se dedicar, então não tem um requisito, né? A catequista, na verdade, assim, o que é Deus para a gente? Ele é amor. Então, tudo que a gente faz com carinho, com amor, vai ter. Você vai plantar uma sementinha e vai colher bons frutos, né?
Exato.
Então, a catequista, o que ela faz? Ela orienta, ela acompanha, né? A criança, assim, eu tenho crianças que estão comigo desde 8 anos, porque a criança tem que estar com 9 anos completos,
exato,
né? E eu tenho crianças comigo com 9 anos. E hoje elas já estão na pré-adolescência, na adolescência, e eu estou acompanhando esta fase, né, essa iniciação da fé, da vida cristã, isso eu me sinto mãe também deles,
uhum,
né? Então a gente está ali para fazê-los crescer na fé, orientando, dando exemplo, buscando o melhor caminho de fazer eles entender, porque tu não vai gostar do que tu não conhece.
Uhum.
Então tu tens que conhecer esse Deus que é maravilhoso, né? Então a criança, ela vai se encantar quando ela conhece, né? Mas de uma forma simples,
uhum,
né, que chegue ao coraçãozinho dela, né? Então a gente tem essa missão de tentar orientar da melhor forma, ajudando, né? Enfim, é um desafio. A gente não, a gente procura o melhor caminho, né? Porque não é fácil, né? Hoje em dia, com tantas distrações que a gente tem aí,
exato,
fora, mas fazendo com amor, acho que a gente consegue seguir no caminho certo, né?
Como é que foi o início? Quem é que te estimulou? Como é que foi posso dizer, o chamado, né?
O meu chamado foi um chamado, sim, Jair. Porque até então eu me voluntariei no hospital, na ala psiquiátrica.
Ah, perfeito.
Porque eu sempre tive vontade desse trabalho voluntário. Mas Deus faz os caminhos, né? E aconteceu de eu ser chamada por uma irmã, que hoje não está mais aqui conosco, já está em outra paróquia, me convidou. E eu fugi, literalmente, vou ser bem sincera, eu fugi. Isso foi em 2019, vou até dar datas precisas. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, 2020. Passamos a pandemia, disse, bom, a irmã esqueceu de mim, né? Não, passou a pandemia, começou a liberar, né, liberação aqui, aos pouquinhos ela voltou a me convidar. E aí eu me vi meio, disse, meu Deus, eu acho que alguma coisa está me chamando. Aí marcamos uma pequena reunião e de lá para cá, em 2021, eu comecei como assistente de uma catequista que já é bastante experiente, comecei como assistente dela. No mesmo ano, fui convidada a participar da coordenação da matriz. Eu falei para o padre assim, eu não sei nada. Daí ele assim, mas é isso que eu quero uma pessoa sem vícios, eu disse, então vamos lá.
Uhum.
Né?
Uhum.
Nesse mesmo ano aconteceu de faltar catequistas, eu disse, padre, eu estou sem catequistas, o que eu vou fazer? Ele assim, assume uma turma. E foi assim, assumi uma turma de primeira Eucaristia, justamente essa turma que está comigo até hoje, que já
legal,
recebeu o sacramento da Eucaristia ano passado e vai receber o sacramento do Crisma agora, dia 11 de abril.
Uhum. Que legal, né?
E foi assim que aconteceu.
É um processo, né, em que você vai evoluindo também, assim como os catequizandos.
Isso,
né?
Isso é um aprendizado. A gente aprende com eles, né? Uhum. A gente aprende muito, na verdade, né? Então, assim, e o que eles gostam, né, Jair? Eles gostam de conversar. Uhum. A gente tem que abrir esse espaço, porque a catequese, primeiro, que ela não é uma sala de aula, você não vai chegar lá, quem decorou isso? A gente não está ali, a gente está ali para propor, a gente está ali para conversar, então a gente não exige, né? Não existe a decoreba, certo, da escola, a gente não tem prova, a gente, uhum, só tem um encontro por semana, é uma horinha só, então esse encontro, se você abrir para eles conversarem, aí você aprende muito, e aí entende, às vezes... O que, que é um simples fato de tu estar ali ouvindo aqueles 10 minutos que tu abre, o que eles conversam, o que eles te contam. Eles te encontram na rua, aí eles falam... Isso não tem preço, não
Mas
tem valor.
Mas existe uma técnica, né? Uma estratégia, porque como é que você traz uma história bíblica, milenar, né, de tanto tempo, e tenta adaptar aos dias atuais para aplicar na prática,
então,
né? É difícil incutir isso nessas cabecinhas.
Justamente,
né?
Mas assim, para eles gostarem desse Deus, eles têm que conhecê-lo,
exato,
né?
Exato.
E o que acontece? A gente precisa fazer o quê? Histórias. Jesus, uhum, contava histórias.
Parábolas.
É. Né? Então, a gente tem que pegar esse exemplo do que acontecia na época de Jesus e tentar trazer para hoje, para o mundinho deles, para o dia deles. Então, quando a gente faz um evangelho, a gente tem um cronograma que é dito pela diocese e temos itinerários que a gente tem que seguir. Mas isso, dentro desse itinerário, desse cronograma, a gente faz a nossa adaptação para que fique mais atrativo. Uhum. Então, o evangelho, a gente lê uma passagem do evangelho e ali tem alguns questionamentos. Daí eu falo para vocês, imaginam na época de Jesus que nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador. Como é que era a comunicação? Uhum. Jesus andava quilômetros a pé ou em cima de um jumentinho. Então, eles começam a ter noção da dificuldade que era, mas ao mesmo tempo se encantam. E é tão lindo tu ver crianças de 9 anos falando de um evangelho, eu fico ficar arrepiada, porque eu fico olhando e assim, meu Deus, como essa criança tem esse conhecimento, mas tu tens que ser uma abordagem simples, uhum, né? E eles vão falando, eu digo, por isso que eu digo que eu aprendo, porque assim, é tão bonito ver eles falando, às vezes eu comento aquela passagem e uma criança levanta a mão, eu deixo ela falar, ela vai falando que eu fico assim, ó, às vezes eu perco até o rebolado, porque, uhum, eles são incríveis, assim, a gente aprende demais, então essa troca é importante. E a gente pode fazer de uma forma lúdica também, levá-los na igreja, conhecer, eles precisam conhecer o funcionamento, como é que é, né, uhum, os ritos da missa, porque a criança chega lá, ela vai dizer, agora é hora de dizer amém, agora, entendeu? Se ela conhecer... Nós somos assim. Uhum. A gente vai... Opa, agora esse momento é o momento mais importante. Então, isso tudo faz a coisa acontecer, né? Dessa forma. Então, fácil não é. Mas se cada um que a gente plantar uma sementinha lá na frente der um fruto, a gente vai ficar muito grato, né? Muito grata. Os catequistas vão ficar muito felizes. E a gente... Tem muitos frutos. Eu sei que eu não paro mais de falar, mas eu tenho meninas... Eu vou finalizar. Eu tenho meninas...
Você
de...
é uma líder, digo. É uma oradora.
De 15 anos que estão já como assistentes hoje. Uhum. Minha filha está aqui com a gente no estúdio. Começou com 14, 15 anos também como auxiliar. Assumiu uma turma, depois teve que se afastar por motivos de, né, estudos, responsabilidades de adulto. Uhum. Mas eu já tenho meninas que estão hoje auxiliando as catequistas para futuramente, né, também assumir uma turma. Então, isso para nós não tem gratificante demais.
Não tem preço.
Não tem preço,
você,
né?
Você encarou como uma missão há 5 anos.
Sim, há 5 anos. Porque agora eu sou a coordenadora da paróquia. Então, o padre me deu essa função, digamos assim, uhum, a responsabilidade. Como se fomos promovidas, a responsabilidade aumenta.
E quantas catequistas do total hoje?
Eu ia falar isso agora. Eu não trabalho sozinha. Ninguém, uhum, trabalha sozinho, né? Uhum. Então, assim, nós hoje, na matriz, nós temos em torno de 17, 18 catequistas. Uhum. A maioria está atuando, né? Hoje nós estamos de férias, mas a gente retorna. Inclusive, hoje temos reunião. Eu tenho pessoas que me auxiliam na coordenação agora da matriz, né, da paróquia. Então, a gente é uma equipe que funciona muito bem. A gente tem uma equipe muito boa. Nós temos, hoje, para ter uma noção, 6 turmas de Crisma 1 e 2, que a Crisma recebe, a Crisma 2 recebe agora o sacramento no dia 11 de abril, aqui no Centro de Pastoral. Certo. Temos 8 turmas de Eucaristia 1 e 2. A Eucaristia 2 também recebe o sacramento no domingo, que são duas cerimônias, de manhã para a matriz e à tarde para as comunidades. Dá em torno de 160 crianças hoje, que voltamos agora a todo vapor depois do carnaval. Uhum. E temos a catequese de adulto, que é importante frisar aqui, que esse ano, agora em dezembro, tivemos mais de 20 adultos recebendo batismo. Foram 2 batizados, foram 11 primeiras Eucaristias e todos recebendo o Crisma. Então, a gente está tendo esta procura que, enquanto eu comecei, tínhamos 5, 6 adultos. Hoje, nós estamos com mais de 20.
Agora, ser catequista é também entender a forma como cada criança recebe o que você ensina, né? Uhum. Porque cada uma vem de uma família, e cada família tem o seu ritmo, o seu envolvimento mais ou menos com a igreja.
Aí que a frequência, entra num ponto, né, importantíssimo,
de participar, né?
A família.
Então, como você falou, não tem prova, não tem teste.
Não.
Você vai passando o conteúdo.
Mas não é menos importante do que a prova que ele vai fazer na escola. Aliás, é mais importante para a vida dele.
Ah, com certeza.
Então, Jair, o que acontece? Essa nova metodologia que a catequese tem hoje, existe, né? Tu tens a filha na catequese, existem os encontros com os pais. Não são reuniões. A gente chama os pais como encontros. Eles vêm para quê? Para a catequese. Estão participando juntamente com seus filhos na catequese. Então, eles vêm com o itinerário, com a Bíblia. A gente faz mais ou menos da mesma forma que a gente faz com as crianças, né? Oração, fala evangelho, a gente abre para conversa. Então, os pais têm essa participação agora. Isso a gente não tinha na minha época. Isso mudou agora. Foi feito em 2022 que começou, tanto que eu fiz uma formação em 2023, juntamente com outras catequistas, durante um ano, né, que a diocese proporciona, que a gente chama de escola diocesana, que acontece lá no Santuário do Caravaggio, uma vez por mês. Então, esses encontros com os pais era a nossa preocupação. Como é que vai ser a adesão desses pais? E, graças a Deus, a gente teve uma adesão de quase 100%. Tu fazer as turmas dentro do centro pastoral, porque as salas são pequenas, é muito bom. E as missas?
Eu ia dizer agora.
E as missas? Vou chegar nas missas.
A igreja são aquelas em que os pais têm que comparecer.
Então, a nossa missa, aproveitando, né, o gancho, a nossa missa acontece no terceiro domingo todo mês da catequese, às 18h30, às 18h30, né, na matriz. E essa participação, elas vêm aumentando, né? Então, isso é importante porque nós somos exemplos para os nossos filhos. A partir do momento que a gente vai junto com eles na igreja e fica ali com eles, não é simplesmente deixar na porta da igreja e ir embora. Meu pai está lá atrás, eu estou aqui juntamente com os meus coleguinhas da catequese. Isso é o importante, porque eu falo para minhas crianças assim: vocês comem todo dia? Comem porque precisa alimentar o corpo. Vocês tomam banho? Tomam porque precisa da higiene. Vocês precisam fazer o quê? Alimentar a alma. Então, é uma rotina. A oração, ela está incumbida na sua rotina, ela se torna parte da sua rotina.
É necessidade diária.
É necessidade diária, é isso que eu explico para eles. Vocês entendem assim, então, eu digo, não precisa, não tem que pegar um rosário e ficar ali meia hora rezando. Não é isso que Deus quer. É uma oração de um minutinho, faz um santo anjo, faz um Pai Nosso, agradece, né? Agradece a família, agradece a casa, agradece a comida e agradece, assim, ó, conversa com Deus, que Deus quer essa conversa. Conversa com Deus, faz uma oração simples, pequena, na hora de dormir, na hora que acorda, e isso vai se tornando comum.
Você mantém o elo, né?
Se mantém, e isso é normal. A partir do momento que a criança, ela recebe a Eucaristia, depois ela recebe o Crisma, ela vai ter a vida dela, né? A vida adulta na fé, isso vai ser normal para ela, porque ela tem isso dentro de casa, ela vê isso, faz parte da minha vida, a minha fé, né? Então, é muito simples, não tem... Não é complicado, é muito simples.
Agora eu uso o elo como exemplo. Minha filha perguntou outro dia: pai, o que é o elo? Eu sabia que elo é uma ligação, é uma conexão, né? Mas o elo, na prática mesmo, o que é um elo? Você pega uma corrente. O que é? Cada cada ovalzinho da corrente é um elo.
É,
né?
Um elo.
Então, o que, que o elo faz?
Que juntos,
ele liga.
Somos
ele
junta, mais né? fortes,
então,
né?
Então, para você se manter ligado, conectado,
isso.
Você tem que manter realmente, né?
São esses exemplos que a gente... Porque quando tu usa uma palavra, por mais simples que ela seja, a criança... Catequista, pro, porque eles te chamam de tudo, né?
Ah,
né? Catequista,
chamam pro também?
Pro, é, né? Prof, catequista. Ou alguns, Milena, a gente deixa eles bem à vontade. O que, que é isso? Aí tu vai dar um exemplo, como tu falou agora do elo, tu tens que dar o exemplo para que eles entendam da forma lúdica,
quanto mais prático,
mais
melhor,
simples, né? possível, é. Para que eles... Porque, assim, a gente aprende dessa forma... Mas não brincando de forma... Mas na forma simples, né? Na brincadeira. Quando tu faz uma dinâmica, a dinâmica, eles vão pela brincadeira. Mas eles não estão... Naquele momento, eles estão aprendendo a coisa mais importante. Então, através daquela dinâmica que, para eles, é uma brincadeira, a parte de se preocupar com o coleguinha, a gente faz umas dinâmicas nesse sentido. Uhum. Aí, quando a gente... Aí, alguns já pegam o sentido daquela dinâmica. E outros dizem assim, por que a gente faz isso? Para vocês entenderem que vocês têm que se preocupar com o coleguinha. Porque se não está bom para você, também não está bom para ele. E assim, o respeito, a gente fala muito sobre isso. E eles têm essa consciência muito forte. Então, por isso que eles precisam ter esse cuidado, esse olhar e esse carinho. Então, é isso que a gente se proporciona nessa orientação, digamos assim, que a gente tem mais experiência de vida, né?
Ouvindo você falar, a gente percebe que não está... Não existe uma dificuldade tão grande hoje em despertar a fé neles, mesmo vivendo um mundo assim tão conturbado, né? Uma avalanche de informações, muita notícia ruim também, inclusive, que chega,
sim,
na telinha do celular.
É muito tudo prático,
mais,
né? A informação. Existe sim, porque a gente, dentre tantas crianças, a gente tem as que estão, em todo, isso é normal, uh-huh, e está tudo bem, uh-huh, as que estão mais, né? Que elas são mais já estão mais ligadas, que a gente fala, uhum, e as que não estão. Então, uhum, em nem todo momento, tu vai conseguir deixar a média de 10 ou 14 crianças, que é o que a gente tem na sala da catequese, que não somos sala de aula, uhum, todos eles ali compenetrados, né? Isso não tem como a gente fazer, ninguém tem varinha mágica, né?
Certo.
Mas, para isso, essa questão de tu tentar envolvê-los dessa forma. E aí entra novamente a família nessa questão. Porque a família precisa...
Claro.
Meu filho, como é que foi a sua catequese hoje? A missa, né? Então, a família, nossa, é nosso... nós temos que andar juntos nessa caminhada de fé, né? Catequese, família. Por isso, a necessidade de trazê-los para os encontros que está acontecendo, né, nesse período, que está sendo muito bom.
Inclusive,
que está sendo muito bom.
Inclusive, outro dia, eu vi numa celebração, alguém, um padre, não lembro qual exatamente, falou o seguinte... A necessidade de ir na celebração na igreja.
Na,
né,
igreja.
Porque algumas pessoas, quando querem fazer uma coisa, seja no mundo religioso, empresarial, em qualquer situação da vida, quando você quer algo, você encontra uma justificativa. Quando você não quer e você quer driblar, você encontra uma desculpa.
Desculpa.
Não é?
Eu uso sempre isso.
Inclusive,
minha filha está aqui de prova para falar.
Na igreja, né? E quando se fala em fé, em vida cristã, isso é muito aplicável,
uhum,
né? A tal
é mais fácil, né?
A tal da desculpa e da justificativa. Justifica de forma forte, convincente. E a desculpa, geralmente, ela é vazia, ela é rasa, né? Então, é algo para se refletir bem, né?
Eu sempre digo que quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa.
Exato. Assim, ó, eu rezo em casa.
Não.
A pessoa fala, eu rezo em casa, já
não
é suficiente.
Não é o suficiente.
Eu escuto a missa no rádio. Opa! A missa no rádio é para a pessoa que não tem
condição
de locomoção.
Que não tem a possibilidade.
Está doente, está acamada.
Isso.
Aí Deus também entende. Agora, quem pode ir e não vai, aí eu acho que está um pouquinho em débito também.
Justamente. Né? E nós temos também missa todos os dias.
Exatamente.
Horários 18h30, às 15 horas. Agora tem a missa para o trabalhador. Então, assim, ó, é desculpa não poder. Está aqui do lado, nós temos uma cidade pequena, a gente, né, é tão fácil, pode vir a pé, não precisa nem de carro para vir para cá.
Acho que se eu fosse padre, eu ia ser muito chato. Não, mas se eu fosse padre, eu acho que eu ia ser chato. Eu fui numa... Eu não posso falar a cidade, porque senão eu vou revelar.
Acho melhor não se comprometer.
Eu numa ocasião, foi no ano passado ou retrasado, numa cidade aqui da região, eu estava na cidade e, coincidentemente, tinha uma missa às 15 horas também, que era da saúde. E eu entrei na igreja. E tinha umas mulheres cantando lá na frente. E eu percebi, pelo fato de a gente estar envolvido com a música, que a música não saiu lá, aquelas coisas também.
Uhum.
Né? O padre puxou a orelha porque elas não tinham ensaiado bem. Né? Então, como é importante a gente se envolver, a gente percebe que aqui as mulheres cantam, se envolvem, ensaiam, tem os grupos com instrumentos, sem instrumentos,
sim,
só no, na voz.
Só na voz.
E você, há cinco anos, se envolveu, se colocou à disposição.
Totalmente,
é
totalmente.
Legal estar à disposição, né?
Inclusive, estou fazendo teologia agora.
Olha.
Eu, juntamente com mais, somos em quatro catequistas, a gente representa a paróquia.
Uhum.
Começamos o ano passado, são 2 anos de formação.
Onde isso?
Em Criciúma.
Em Criciúma.
Isso é a diocese, né, que nos possibilita essa formação. É, foram convidadas todas as paróquias da diocese, nós somos hoje em 76 pessoas. Tem casais, está sendo assim, maravilhoso, a gente já fez 1 ano de formação.
Uhum.
É pela FACASC, pela Faculdade de Santa Catarina. Não vai ser uma graduação, mas vamos ter diploma. Inclusive, temos formatura, final do ano. Olha que chique.
Uhum.
Temos mais 1 ano. A gente se encontra toda terça-feira, das 7 às 10, do lado, no auditório da Catedral, ali em Criciúma.
Uhum.
E está sendo uma vivência maravilhosa, fazendo amigos, né? Então, foi mais um... Eu sempre tive vontade, mas, né, enfim, isso caiu, né, na minha mesa, como os outros caiu, assim, numa conversa bem aleatória com o padre, vai aparecer um... E a gente entrou e está sendo muito bom. Está sendo muito bom, muito bom.
Aqui temos uma futura catequista?
Ah, sim, ela já foi catequista,
já
né,
foi,
Manuela?
Já foi.
E por causa, né, do estudo exigindo muito, né, terceirão, segundo grau, ela se afastou, mas pretende pegar uma turminha, deixa se estabilizando.
É sua filha, né?
Minha filha agora está
pode
na faculdade.
Pode chegar mais próximo do microfone. É, boa tarde também.
Oi, tudo bem?
Boa tarde. Como se chama?
Manuela Ramos Martins.
A Manuela chegou um pouquinho depois do início da entrevista, né?
Isso.
E que bom que já
me
está...
Me ajuda nos bastidores também, principalmente na parte da informática, porque a gente não nasceu com um computador, né, Jair?
Exato.
A gente foi se adaptando, então
aí.
Ela me ajuda bastante também. Hoje não está atuando na comissão de frente, mas ela está sempre me ajudando.
É, sempre nos bastidores, ajudando no que precisa, sabe?
Que bom,
por
né?
causa do colégio, dos estudos, eu tive que me... afastar um pouco para poder me
dedicar
mais ao ensino médio e à faculdade, mas assim que possível eu quero voltar ativa, porque é algo que me faz bem e, bom, vendo o exemplo de pessoa que eu tenho na minha casa, não tem como eu fazer diferente, né? Então é gratificante.
E essa frase resume tudo, né? Além daquilo que você proporciona às crianças, você falou, isso me faz bem, me sinto bem.
É
o ato de servir, não é? Que a gente fala tanto. Né?
Então, e falando dessa questão de conhecer, né, de se encantar pela coisa que tu não conhece, fazendo a teologia, né, com, não vou preciso falar, mas mais de 50 anos na minha vida, a gente conhece, mais do que a gente achou que já conhecia, e aí tu vem numa cerimônia vem na missa e tu já vê ela com outros olhos, sabe? Então, assim, o conhecimento vai te fazendo se encantar mais com o nosso Deus, com o nosso, né, com a vida que Jesus... E isso é muito importante. Eu falo muito para minhas crianças, para as nossas, né, que amor maior de Deus, né, se entregou na cruz pela gente, né, sofreu como um ser humano, né? Então não tem sofrimento, né? A gente não tem a dimensão do que foi, tudo que ele passou. Então, se tu conhecendo, tu se encanta cada vez mais.
A catequese, ela acontece uma vez por semana, isso?
Uma vez por semana,
uma
horinha por semana.
É rápido, né?
É rapidinho. Nós temos daí as nossas missas, né? Todo terceiro domingo.
Exato.
A catequese também é engajada com todas as pastorais. A gente, estando dentro da nossa possibilidade, a gente trabalha junto... Né? A gente está à disposição do que a comunidade precisa. E é isso, né? Comunidade é isso, né? A gente, a nossa união, né? Faz a coisa acontecer.
Tem catequistas suficientes hoje ou há uma...
Então, eu fico tão feliz porque a gente está sendo procurado.
Certo.
E por meninas, que, né? Meninas de 20 e poucos anos, nós temos agora 2 meninas, né, que nos procuraram, uma já está atuando, inclusive, e mais uma outra se botou à disposição, mesmo trabalhando, fazendo faculdade, se colocou à disposição. Então, assim...
A renovação
é importante, como eu entrei na catequese, a gente tem umas catequistas assim, já de tanto santo, com tanta experiência, com uma vasta sabedoria, que isso, né, isso é... Como eu digo, eu peço ajuda para os universitários, exato, né? Porque a gente está sempre ali para... Então, é tão bom essa troca de catequistas com uma experiência muito grande em conhecimento, em tempo de... E as que estão começando, então, nossa, eu só tenho a agradecer agora, né? Então, a todo mundo que quiser se juntar e nos, né, tivesse interesse, pelo menos, para conhecer o trabalho sem compromisso. Alguns até a gente, algumas pessoas, eu não tenho muito tempo. Diz, não, no seu tempo, porque as catequistas, como a maioria, né, o serviço voluntário, a pessoa se dedica no tempo que ela pode. Por isso que eu hoje digo que eu me dedico mais a quase 100%, porque eu tenho catequistas comigo também que se dedicam essa mesma quantidade, assim, a de corpo e coração aberto, sabe? E aí, cada uma doa o seu... Ah, eu consigo dar catequese nesse horário. Tá ótimo. Eu consigo dar esse horário só de manhã. Tá maravilhoso.
A gente percebe que na igreja, nas celebrações, hoje tem crianças, jovens. Como existe a participação da juventude?
E,
né,
eles gostam de participar.
É.
Se você abrir um microfone... Quem quer ler? A gente tem que começar a dar senha, já digo assim, porque todo mundo quer ler. Né? Então, a gente está começando a colocá-los nas cerimônias, nas missas da catequese, para ler uma leitura não muito grande, porque né, existe o tempo ali, a fala, e, então, uma leitura não muito grande, as preces da comunidade. Então, a gente está começando a colocá-los assim, para que isso se torne... A missa é deles, né? Com o envolvimento deles, né?
Quando pergunta quem quer ler, a Manu, minha filha, já levanta o braço.
Eu ia falar.
Uma celebração que ela leu ali.
E ela lê muito bem. Então, assim, é muito bom ter muitas crianças querendo ler.
Impressionante como a juventude de hoje também está procurando, está lendo livros, livro físico,
livro,
né?
Físico.
Não só na tela, né? A minha filha adora ler.
Adora ler, então estamos
agora,
bem.
Já está me cobrando mais livros agora.
Ó,
é um livrão enorme.
Vamos fazer troca de livros, que a Manuela também leu muitos
legal,
livros.
Legal.
Muitos
tá
livros.
Está me cobrando, pai. Eu
que
quero,
bom.
Quero
então,
comprar dois agora.
Jair, incentiva, porque a leitura não tem... Né, não, esse conhecimento é para a vida, né?
Nós, nessa idade, não tivemos o acesso a livros tão importantes quanto eles têm hoje, né?
Essa facilidade. Mas o que é mais legal é o livro físico.
É, eu gosto do físico também.
Porque para mim, tu ficar lendo na tela não tem a mesma coisa. Tem que ser, exato, aquele livro, né? Como a gente, como era nas nossas épocas, a gente tinha que fazer os trabalhos em enciclopédia, nas Barças, né?
Não adianta só ler e guardar o livro. Compartilha,
lógico,
troca.
Compartilha, troca, faz um...
Repassa o conteúdo.
Um grupo, né? Repassa o conteúdo.
Muito bom.
Isso mesmo.
Milena, obrigado por vir. A catequese já começa a semana?
Então, a catequese, na verdade, a gente retorna agora, as turmas que já estão em andamento, né?
Andamento.
A gente também vai abrir novas matrículas, daí depois a gente vai passar, certo, nos meios de comunicação, horários e tudo mais.
E a primeira Eucaristia e também...
Primeira Eucaristia, para quem faz 9 anos agora, completos, no ano de 2026.
Certo.
Já iniciamos as matrículas em junho, né? Vou depois disponibilizar os horários que eu fico na casa paroquial para fazer essas matrículas.
Uhum.
As crianças que recebem o sacramento da Eucaristia também já iniciam a Crisma 1. A gente começa mais ou menos meados de julho, início de agosto, né?
Uhum.
Essas turminhas novas. E
geralmente a inscrição é aqui na casa paroquial.
Isso,
né?
Na casa paroquial. Geralmente eu fico 3 tardes ali, mas a gente vai definir ainda os horários, que a gente não tem ainda só, né, horário definido. Hoje temos uma reunião da coordenação, tanto da paróquia como da matriz, para definir. E nós voltamos aí depois do carnaval e seguimos mais ou menos como a escola, né? Nossas férias são assim também, certo? E eu só tenho a agradecer a minha turma de catequistas, que a gente formou uma família, na verdade.
Exato.
Né? A gente acaba criando vínculos para a vida, além do nosso vínculo aqui, a gente criou amizades, né? Eu tenho pessoas que eu já conhecia quase todo mundo, mas algumas pessoas agora já são amigos próximos, e a gente tem essa troca.
Uhum.
E, como eu falo, somos um time, uma equipe, né? Que trabalhamos... Dentro de cada um com a sua possibilidade de doação, mas nós temos uma equipe muito boa mesmo.
Legal.
E eu agradeço o espaço.
Obrigado, muito sucesso. Como se chama a filha? Não me perguntei.
Manuela.
A Manuela. Sim, ela falou antes, sim.
Falou.
Manuela, né? Que bom, né? Que seja um ano de bastante trabalho.
Amém,
né?
Amém.
De muitos avanços, né? E cada ano é assim, porque há uma evolução.
É uma evolução.
Tudo, né?
A gente está aqui para isso, aprender, evoluir e melhorar como pessoa.
É isso
e
aí.
Ficar firmes na nossa fé, que é o que importa.
É verdade. Sucesso.
Agradeço novamente ao
Obrigado,
espaço.
Viu?